chefe da Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária Federal do Senhor do Bonfim, Magno Guanais. Bom dia. Hoje no Jornal da Sete vamos falar sobre os preparativos para a Operação Carnaval. De qual forma a PRF vai atuar?
Bom dia, Marconi. Bom dia, ouvintes da Rádio 98. A Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária Federal já tem todo um planejamento, né, para esse período da operação, desse período festivo. E esse planejamento ele passa basicamente pelo reforço das equipes, né, das viaturas que vão estar de prontidão aí, fazendo rondas em todo o trecho, visando coibir, né, principalmente as infrações graves, como as ultrapassagens, local proibido, a utilização de as pessoas que porventura venham a consumir bebida alcoólica ao volante, né, coibir também o excesso de velocidade, né? Para isso nós estamos com um radar portátil que pode ser instalado em vários pontos da rodovia e ele tem uma capacidade de identificar excesso de velocidade a 1 quilômetro de distância. Então, quando o condutor visualiza a viatura ou o radar, provavelmente se ele estava em excesso de velocidade, ele já foi identificado ali, o excesso já foi notificado, né? Visualizado ali, já foi feita a infração dele. E então vamos estar posicionados, né, em locais onde, estatisticamente, existe uma maior probabilidade ao cometimento de ocorrência de acidentes, né, visando justamente tentar reduzir ou evitar aí acidentes graves nesse período.
Bom, o carnaval começa dia 8 de fevereiro na capital baiana. A perspectiva é que a operação já comece também na quinta-feira?
Sim, a operação já começa justamente nesse período, né, onde é o dia justamente onde inicia o maior fluxo de veículos em razão da festividade. Nossa expectativa é que agora, na véspera, antes de iniciar a festa, nós teremos o maior fluxo no sentido do interior capital, né? E ao final do carnaval nós vamos observar aí um grande fluxo aí de retorno, né? As pessoas do interior que foram para a capital e estarão retornando. Então isso aí também está observado em nosso planejamento e em todas as ações vão considerar essa realidade de fluxo.
É sempre bom frisar com relação às infrações. E existem aquelas corriqueiras.
Sim, as infrações corriqueiras, assim, que nós recomendamos de maneira mais, uma maior cautela, são aquelas, justamente aquelas que oferecem maior risco a um acidente, ou em caso de acidente, que acabam contribuindo para a gravidade das lesões. Nesse caso aqui estamos falando da não utilização do cinto de segurança, né? Ele não evita o acidente, mas caso aconteça, a pessoa que está utilizando o cinto estará infinitamente mais protegida do que a pessoa que não utiliza, né? Da mesma forma, a utilização do dispositivo de segurança de retenção para criança, a cadeirinha, né? Também vamos estar coibindo aí, né? Assim, recomendamos aí fortemente que as pessoas se abstenham de cometer ultrapassagens em local sem visibilidade, em local proibido pela sinalização, que as pessoas respeitem o limite de velocidade. São aí recomendações básicas em relação às infrações para que as pessoas consigam aí fazer a sua viagem de ida e retorno com segurança.
Quais são os perigos do motorista ao dirigir usando o celular? Os índices aumentaram?
Olha, a utilização do aparelho celular, enquanto a pessoa está utilizando, nós comparamos muito a uma pessoa embriagada, né? A pessoa na rodovia, ali é o momento que ela vai olhar o celular para ler uma mensagem, para digitar uma mensagem, naquele momento ali, assim, a sua capacidade de reflexo, né, reduz consideravelmente. Então, assim, comparável a uma pessoa embriagada. Muitas vezes a gente atende acidentes em locais onde as condições não eram propícias a um acidente, e aí, assim, o que sobra, a alternativa que sobra, é considerar a possibilidade que aquela pessoa acidentada estivesse utilizando o aparelho celular.
Estamos entrevistando o inspetor-chefe da Delegacia 10-4 de Senhor do Bonfim, Guanais. Inspetor-chefe Guanais, sobre esses últimos acidentes ocorridos, principalmente nas rodovias baianas, qual alerta que o senhor faz, de qual forma tem acompanhado as causas desses acidentes?
Olha, em relação a essa situação em nível estadual, existem algumas situações que, por não ser a minha área de atuação, eu não tenho, assim, todas as informações que possam vir a justificar um acidente. Por exemplo, condições de chuva, né? Às vezes foi um trecho ali que estava, uma região que estava sob chuva, e aí, de repente, tiveram alguns registros de alguns acidentes graves em decorrência disso. Ou então, condições do pavimento, né? Que muitas vezes também causam uma influência. Agora, falando aqui para a realidade da nossa circunscrição da Delegacia 10-4, analisando os anos de 2022 e 2023, nós observamos aí uma estabilidade em relação aos acidentes graves e ao número de óbitos. Por exemplo, em 2022, nós registramos 37 pessoas mortas em acidentes em rodovia, né? E em 116 acidentes graves. Já em 2023, foram de 37, foi para 38 pessoas mortas, quer dizer, uma pessoa a mais comparada ao ano anterior, porém, uma redução de 116 para 89 acidentes graves, né? Esse ano, 2024, nós realmente tivemos aí essa fatalidade que aconteceu no início do mês, né? Esse acidente de proporções, assim, de repercussão nacional ou até mesmo internacional. É o maior acidente já registrado no âmbito aqui da Delegacia 10-4, né? Ali no município de Gavião, ali próximo a Capim Grosso. E esse acidente, realmente, ele compromete os números, né? Esses números aí, em relação a isso, e é uma coisa que a gente lamenta muito, mas que a gente vai tentar, ao longo do ano, tentar adotar ações que possam, ao final do ano, a gente não ter um número tão trágico, né, de pessoas mortas aqui em nossa região, em razão dos acidentes.
Bom, os carnavais próximos aqui à região do Piemonte Norte, do Itapicuru, Petrolina, Recife e Salvador, são distâncias consideráveis. Quais as recomendações que o senhor faz aos motoristas? Vão viajar de carro próprio? A questão, quando for pegar a estrada, como o motorista deve se preparar?
Olha, é muito importante que o motorista ele esteja descansado, né? Em boas condições físicas. Também em relação ao veículo, é importante que ele observe as condições de manutenção, a questão de troca de óleo, calibração dos pneus, condição dos pneus, né? Que observe também a documentação do veículo e a sua própria documentação, porque como a habilitação ela demora muito de vencer, então às vezes a pessoa está com o documento de habilitação vencido e só percebe isso no momento da abordagem. Isso aí vai trazer transtorno, aquela pessoa vai ficar impedida de conduzir, continuar sua viagem, vai ter que providenciar um outro condutor habilitado, que muitas vezes não tem no veículo uma segunda pessoa habilitada. Então é importante que observe todas essas questões, né? Observe a utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes. O único ocupante que não utiliza o cinto, em caso de acidente, já compromete os demais, porque aquela pessoa solta no veículo, ela vai ficar se debatendo contra os passageiros com cinto e vai causar lesões graves nos demais passageiros.